Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de escrita criativa e mercado editorial. Hoje vamos falar sobre como planejar a sua escrita para 2021, com o objetivo de chegar no final do ano com o livro escrito, 100% escrito, até dezembro. Então isso aqui é uma live e um podcast. Quem quiser conferir esse conteúdo na plataforma que quiser, que preferir, que achar melhor, né, pode escolher entre YouTube, entre Spotify, entre IGTV e etc. Então, e eu sinto isso porque eu senti a necessidade de fazer esse, de encerrar 2020 com esse papo aqui com vocês, porque eu sei como é que é, tá? Começar ano e terminar ano e o livro não estar escrito. Eu sei como que é viver isso. O meu primeiro livro foram alguns anos em que ele começava, o ano começava e eu falava, esse ano vai ser o ano que eu vou lançar o meu livro. E não acontecia, sabe? E pra mim, assim, a Gota d'Água foi 2018, o livro tava escrito já, mas eu também tava conhecendo o mercado editorial. Como é uma coisa, é outro papo que é muito necessário, você compreender, conhecer, compreender o mercado editorial. Eu antes tinha outra visão, totalmente defasada com a realidade, tá? Mas eu comecei a conhecer de fato como é que funciona o mercado editorial. E eu fui realmente vendo quais eram as melhores opções que estavam ao meu alcance. Então 2018 foi o ano que eu falei, cara, vai. E foi, sabe? E 2018 publiquei o primeiro livro, 2019 publiquei o segundo livro, 2020 escrevi o terceiro livro, tá? E eu vou terminar 2021 com o livro escrito. A minha meta é ter ele escrito no máximo até metade do ano. Eu não tô com pressa de publicar o livro, tá? Porque também tem, a gente tem essa, vamos separar aqui as coisas. Uma coisa é você escrever o livro, outra coisa é ele estar pronto para ser publicado. É importante ter um processo de revisão, tá? Uma revisão sua, um processo de realmente lapidar, sabe? De polir a obra. Se você já viu, cara, eu já vi, assim, vários tipos de artistas, tá? Eu já vi já ilustradores, já vi escultores, eu já vi tatuadores, tá? E essas artes são interessantes, que você tá vendo a pessoa fazer a arte e você pensa, nossa, tá pronto. O que que falta? Porque tá maravilhoso, né? Esse tem aqui na minha parede, tem um pôster do Rodney Bukemi, da Liga da Justiça. E eu vi ele ilustrando isso. Ele fez no evento e me deu de presente. E, meu Deus do céu, eu ficava vendo, meu Deus do céu, tá pronto já isso aí. E tem sempre mais detalhes que eles acham, sabe? Tem sempre um sombreamento aqui, uma contra-luz ali, uma tinta branca bem sutil que na mente do artista faz toda a diferença e que a gente, como apreciador da arte, a gente, sinceramente, acaba não percebendo de forma consciente essa diferença, mas nossos olhos percebem e fazem, e sim, fazem diferente, fazem diferença. E, inclusive, eu vou enviar, quando terminar a live, assim terminar essa live, assim terminar essa gravação, eu vou enviar um conto novo do Cavaleiro do Caos. E eu tive também uma sensação, sabe, de que eu tava já cansado, eu queria já passar pro próximo texto, queria passar pro próximo conto, próximo livro, e mas eu sentia, esse conto não está concluído ainda, eu não posso enviar ele ainda, sabe? Eu não posso dar esse texto como concluído. E quando eu sentei pra revisar o conto, cara, eu mudei o primeiro parágrafo de uma maneira assim que eu li e falei, meu Deus do céu, naquela hora mesmo cansado, eu falei, que bom que eu tô fazendo essa revisão aqui, porque o primeiro parágrafo eu já mexi já. E o último parágrafo eu também mexi, sabe? E eu falei, nossa, esse final não ficou bom, né? Eu preciso pensar melhor nesse final aqui. Então, esse processo, tá, de você olhar o livro, olhar o texto e falar, cara, não tá pronto ainda, eu preciso revisar, eu preciso polir, também é muito importante. Então, não vamos confundir, não vamos pular, queimar etapas, ok? Eu tô falando aqui como o seu livro pode estar escrito, o primeiro rascunho, em 2021, no máximo, tá? E é possível. Então, vamos lá. Eu vou falar, são 5 tópicos, né? Mas eu vou começar pelo tópico 0. Vai ser do 0 ao 4 os tópicos, tá bom? O tópico 0, para você começar o ano, você pode fazer isso hoje, inclusive, é até saudável você fazer isso nesse momento de virada de ano, que a gente tá gravando essa live no dia 30, né? Para quem tá vendo depois. É, compreenda a ti mesmo. Compreenda aonde você está. Compreenda o que você já fez até agora. Se você já tem um livro que já começou, pare e compreenda o que você já produziu. Se você já escreveu, mas vai escrever uma coisa nova, tá bom, compreenda o que você, quem você é, o que você já fez. Ah, Bernardo, eu tenho contos publicados em coletâneas. Beleza, ótimo. Olha para esses contos de coletânea e compreenda eles. Então é isso que eu acho que é importante antes de começar, sabe? É que nem você, antes de viajar, você preparar a mala, entende? Você é isso é muito importante, você compreender isso tudo. Tanto quanto é importante você preparar a mala antes de viajar, tá? Então, não adianta eu falar pra você, escreva muito, sabe? Você mesmo não sabe pra onde você tá indo, não sabe aonde você quer chegar, tá? Não sabe o destino do que você tá... Não sei assim, sabe, ao menos o objetivo. Tudo bem, você, Bernardo, eu vou escrever um livro e eu não sei como ele termina. Tô escrevendo conforme vai a ideia vai vindo. Tipo, show, beleza, tá? Mas se você fez isso até agora e você não terminou de escrever seu livro, sinal de que não tá dando certo. Então, uma solução pra isso é você estabelecer o objetivo. Não, o livro precisa ser concluído. Tudo bem que eu não sei. Tudo bem se eu não saber como que o livro termina. Tudo bem. Mas ele tem que terminar uma hora. Senão, o que você tá fazendo? Sabe? Qual é o propósito disso então? Então, sei lá, se você escreve pra você mesmo ou você mesma e quer só manter na gaveta sem mostrar pro mundo o que você tá escrevendo, sinceramente, aí tudo bem, se você quiser. Mas se você quer ser um escritor ou escritora publicado, aí ter um objetivo é fundamental. E primeiro, antes de você mirar, antes de você disparar essa flecha, você tem que mirar essa flecha. Você tem que conhecer o seu arco, conhecer a sua munição, a sua flecha, e tem que mirar, apontar e fogo, tá? Então acho que esse primeiro ponto é mirar, tá? Depois você aponta, depois você dispara. Então, muito... E essa lógica, tá, de mirar, apontar e fogo, sinceramente, eu acho que é muito válida em muitos níveis, tá bom? Mas aí também não vou ficar aqui filosofando demais, não, tá? Vou ler aqui alguns comentários e vou voltar aqui nos tópicos. Cadê? O Wanderson Soa falou: na hora de revisar, eu dou uma olhada no Destruindo Inícios da Karen, comparar erros dos outros e ver se eu fiz algo semelhante. É fundamental ter esse processo assim, de bem exigente de revisão. No livro do Stephen King, no sobre escrita, ele mostra um conto, acho que é o primeiro capítulo de um livro dele, e ele mostra duas versões, a versão inicial e a versão revisada. E é bem interessante, porque até a gente que lê, né, a gente... De novo, né? A gente, isso aqui tá bom, não tá ruim, não precisa mexer. Mas ele vai lá e mexe um monte de coisa, sabe? Tem coisas que a gente olha e fala, realmente não ficou bom. Mas tem coisas que a gente não achava ruim, mas ele mexeu. E aí a gente começa a entender a lógica do escritor pra mexer na sua obra. E muitos pontos são assim. Geralmente, o que eu sinto muito é o seguinte também. A gente escreve, e escrever muitas vezes é você informar e entreter o leitor ao mesmo tempo. Então não basta você informar, não basta você descrever o cenário de um modo que o leitor vai saber como que é esse cenário. Não é só saber, é ele também ler aquilo e montar aquela imagem na mente dele de uma maneira interessante também. Então é isso que valeu muito. Ok, eu informei, mas a leitura tá prazerosa, sabe? Ou tá muito crua, muito seca, muito parecendo um manual de instrução, sabe? E aí eu vou mexendo nesses detalhes particularmente. B. Maltos falou: eu preciso revisar mais uma vez, ainda falta alguma coisa, mas já estou satisfeito com o que eu escrevi e não sei exatamente o que fazer. Mas você quer dizer que o livro está pronto? Se o livro está pronto, sinceramente, é um caso que dói um pouquinho, tá? Mas é um caso de olhar e falar, ok, vou fazer a última revisão e vou partir para a publicação. É um momento assim, de cortar, cortar o cordão umbilical, sabe? Entre você e o seu bebê. E é necessário. Você precisa, uma hora, você precisa dar a história como concluída. E eu sinto isso. Eu posso melhorar esse livro hoje? Sinceramente, porque a gente sempre acha que ano que vem a gente vai estar mais sábio, vai estar mais experiente e vai fazer melhor ainda. Mas sinceramente, eu acho que ficar revisando mesmo o texto chega a um ponto que a gente não tá melhorando ele, sabe? É que nem o George Lucas com Star Wars. O George Lucas, ele mexeu nos filmes Star Wars depois de décadas, e eu achei que ficou um Frankenstein, sabe, com o que ele fez. Então, eu acredito que chega um ponto que você precisa olhar e falar, ok, esse trabalho está concluído. Vamos agora partir para o próximo, para a próxima etapa. Porque senão você fica só mexendo onde não tem que mexer. E quem procura, acha. Quem procura erro, acha até onde não tem erro. E aí fica só mexendo em coisas que, sabe, não tinha necessidade. E, sinceramente, o feito é melhor do que o perfeito. Lógico que a gente não vai fazer o feito mal feito. Percebe bem? Nunca mal feito, tá? Nunca mal feito. Mas entre o perfeito e o feito, você tem que entregar no final. Eu vou falar disso no próximo tópico, inclusive. Se você tem noção de melhor possível e tudo mais. Mas, no geral, o feito é necessário. Senão, a gente acaba adiando, sabe? E não concretiza nada. E se a gente não concretiza, a gente não é escritor. Acho que quem quer ser escritor publicado tem que botar pro mundo. E, sinceramente, sei lá, eu acho que isso é, todo artista passa por isso. Todo artista olha pra trás e vê que hoje faria melhor o começo da carreira. Mas teve que ter esse momento de entregar. Se não tivesse momento de entregar, não chegaria depois, olharia pra trás e veria, sabe? Então é inevitável isso também. A gente evita esse receio, mas faz parte do processo de melhoria e de aprendizado. Gomes Carneiro Lucas, 95, falou aqui: o problema é que sempre surgem ideias novas. Eu sou muito fácil de ter ideias, mas tenho problemas para colocá-las em prática. Eu sei como se sente, eu tenho ideia para tipo, uns 10 livros que eu fico em sérias dúvidas de qual que eu devo seguir, qual que eu devo dar vida, sinceramente. Mas é escolher uma e seguir. Eu e o Bernardo, quando eu escolhi A Era do Abismo, foi um que eu li e falei, ok, eu vou enjoar disso um dia? Não vou, eu gosto disso, sabe? As ideias estão aqui, não são momentâneas, não são passageiras, são ideias que eu gosto desde sempre. Então, é isso que eu vou fazer, né? Então foi um pouquinho isso, eu acho importante. Quais são os nossos gostos pessoais já estão com a gente há 10 anos, talvez 20 anos, sabe? Acho que isso que é interessante, isso é importante. Porque às vezes a gente quer fazer uma coisa que a gente olha e fala, eu tava naquela vibe naquele momento, mas não tô mais. Isso é terrível. Então, uma solução para isso é você pegar as inspirações que já te influenciam a longa data, tá bom? O próximo tópico, que seria realmente o primeiro passo para 2021, é você pegar um mês e dar o seu melhor na escrita durante esse mês. Pode ser janeiro, pode ser fevereiro, pode ser março, mas tem que ser no começo do ano. Então, janeiro eu considero que é difícil, porque já janeiro tá logo ali já, né? Se você tá ouvindo esse podcast, já é janeiro, não é verdade? Então, é difícil você, tipo, dane-se, vou agora escrever o melhor em janeiro. Eu compreendo que é difícil, se você puder, vai fundo. Fevereiro é possível, tá? Senão a gente fica igual aquelas promessas de vamos emagrecer, vamos fazer dieta. E não faz nunca. E continua engordando, né? Eu sou desses. Eu só não prometo fazer dieta porque a vida inteira eu vi meu pai fazendo promessa de fazer dieta e nunca fez. Então eu nunca me desiludi. Esse tipo de promessa que eu sempre vi que era furada desde garoto, né? Enfim. Então para a gente não entrar nessa de ficar essas promessas de fim de ano que nunca se cumpre, cara, mão na massa. Fevereiro é possível. Se não, março, no máximo. Bernardo, cheguei em março e não fiz nada. Desisto? Não, cara. Faz quando for, mas faz. Né? Cara, você merece, o seu livro merece um mês de atenção total em 2021. No mínimo, pra começar. Então começa com esse... Começa, sabe, arrancando o bandido de vez só, sabe? Começa, pula na água, sabe? Pula, sobe no trampolim e se arremessa. Não tem... sabe, tem um ponto que a gente tem que fazer. Tem aquele vídeo, né, do Shia LaBeouf, just do it, só faz, cara, faz, sabe? E compreenda, dentro do melhor ou possível. O problema é a gente ficar pensando o melhor possível, que a gente foca só no melhor e não faz nada, porque a gente quer o melhor só. E a gente esquece do lado do possível. Então, o que eu recomendo é, dentro do possível, o melhor. Compreenda que é possível e faz o melhor dentro disso. Esse é o caminho real, tá bom? Então, cada um de nós tem a sua vida pessoal. Eu tenho minha filha, tá? Eu tenho contas para pagar. Eu tenho alunos agora com um curso de escrita criativa, que eu preciso prestar feedback a eles, preciso prestar consultoria a eles, tá bom? Você possivelmente tem também família, tem também estudos, tem também trabalho. Cada um de nós tem as suas condições. Então compreende o que existe ao seu redor, tá bom? E dentro desse possível, dê o seu melhor. Que é para você sentir até onde você consegue ir. Isso é muito importante. E eu, Bernardo, sinceramente, num mês bom, eu até consigo escrever aí, sinceramente, 20 mil palavras em um mês. Eu consigo, num mês bom. Se eu tivesse um mês excelente, eu conseguiria o dobro disso. Eu conseguiria, sinceramente, eu conseguiria aí umas 40, 50 mil palavras num mês excelente. Agora, nem todo mês, a maioria dos meses passam longe de serem excelentes. Então eu foco o que seria um mês bom, né? Um mês bom pra mim, assim, eu acho que pelo menos, assim, cara, no mínimo, do mínimo, do mínimo, 5 mil palavras pra mim. E o Bernardo, se eu passo um mês sem escrever 5 mil palavras, eu fico indignado comigo mesmo. Eu me cobro muito. Então 5 mil é o mínimo. 10 mil eu fico feliz. 10 mil eu falo, ok, foi um mês bom. Então, vamos buscar essa excelência no começo. Vamos ver o que a gente consegue fazer com uma dedicação excelente. E aí vamos começar a delinear o que a gente consegue, de fato, fazer. Então, separa um mês no começo do ano e dê o seu melhor nesse mês. E você avalia, a partir daí você vai avaliar. Eu já sei, como eu falei, eu, Bernardo, já sei o meu ritmo, já sei mais ou menos o que eu consigo e o que eu não consigo. Eu já sei isso hoje, que eu já escrevo já de forma publicada, né, há um tempo já. Já escrevo há bastante tempo, publicado há pouco tempo. Então eu já tive já esse momento de experimentar, esse momento de testar. Se você não tem, ou se você está escrevendo e nunca parou para ter um registro, ter um cálculo disso, começa por aí. Começa se conhecendo, começa sabendo, olha, em condições normais de temperatura e pressão, aonde eu chego, sabe? É que nem você querer, tipo, correr. Eu tava correndo ano passado, tô louco pra voltar a correr, inclusive, na orla. E quando eu comecei, eu tenho a meta de correr 10 km por dia. E eu estava correndo 10 km por dia. Tinha emagrecido, tava num ritmo bom. E a minha meta seguinte, eu queria fazer 10 km em uma hora de corrida. E isso é uma meta que eu não alcancei. Mas eu comecei correndo, eu fazia, ó, vou fazer 5 km por dia. E fiz. Quando eu senti que eu tava no ritmo certo, vou aumentar. Aí foi para 7, 8. De 7 para 8, para 10, foi um pulo, sabe? E aí eu tava todo dia correndo. E aí eu teve um mês de férias, no começo do ano passado. Minha filha tava de férias também, isso me ajudou muito em rotina, né? Que eu, cara, eu ficava assim, por dia, tipo, 2 horas correndo. Sabe, que era correr, caminhar, você não quer, né? Pegava uma garrafinha d'água e ia. Então, mas nessa, percebe, eu fiz, me tirei um mês pra fazer o que eu podia fazer e me dar o tempo que eu precisava pra me conhecer e fui em cima disso progredindo. Então, se você ainda não conhece a si mesmo, primeiro passo é esse, conhecer a si mesmo, né? Dar o seu melhor, se dedicar, dar a prioridade total a isso, para aí você, ok, é isso que eu consigo fazer, é aqui que eu consigo chegar. Então a partir daí você estabelece as suas cobranças. Não posso permitir fazer menos do que isso, né? Se possível fazer até tal ponto. Vou responder perguntas e vou para o próximo tópico. A Mauri Fernando Rosa falou, velho, sem barba, o que que houve? Pois é, eu tirei pra lavar. Gomes Carneiro Lucas falou aqui: sempre que leio e assisto um filme, um anime, sempre vem ideias novas. Sei como se sente, também vivo disso. Eu vi um vídeo do Pipoca Nanquim falando do quadrista francês Jean Giraud, o Moebius, e tive novas ideias. Eu adoro o Moebius, ele inspirou um RPG que eu adoro, que é o Numenera. A arte dele é espetacular e realmente é inspirador em todos os sentidos, né? E eu sei como você se sente, também sofro disso. A minha solução para isso é escrever contos. Sempre que eu tô, que eu tenho uma ideia nova, eu penso, ok, isso pode virar um conto. Que aí eu vejo, não vou conseguir escrever um romance inteiro em cima disso porque eu não vou ter tempo. Consigo fazer um conto? E aí eu, pra não deixar a ideia morrer, né, sem tempo de ter todas as ideias, trabalhar com todas as ideias, eu me inspiro nela pra fazer alguma coisa, pra fazer ou algum capítulo de um livro, ou conto de uma coletânea futura, etc. B. Maltos falou aqui: acredito que dei sorte, tive a ideia de um início e um final, e depois de um ano, mais ou menos, consegui dar forma. Muitas ideias surgem assim, a gente sabe para onde vão, aonde chegam, e precisa construir essa meiuca, né? Então, é bom que isso aconteça. Até acho bom, quando a gente está planejando, a gente ter essa noção. Até quem escreve improvisando, né? Quem é escritor jardineiro, como diz George R. Martin, acha importante você saber o começo e saber o final. E aí você tira a meiuca da cartola, tudo bem. Mas não saber o final, eu acho que é complicado. A Mauri Fernando Rosa falou aqui: qual seria o nível de tecnologia em uma história de aventura medieval fantástica, sem que perca a essência principal? Ué, é importante que você estabeleça um parâmetro. Vai ser um parâmetro... Pega algum século da humanidade e pesquisa, né? Século X, século XIII, né? Talvez um princípio de renascentismo, talvez, né? Eu acho que fantasia medieval permite algum nível de anacronismo, tá bom? Então você pode, de repente, botar ali algum tipo... Bernardo, tenho um reino na Era do Abismo que é um reino steampunk. Então é um reino que tem tecnologia a vapor já. Tem pólvora e tem carvão já ali. E estão começando a inventar outras tecnologias, mas é tudo muito rústico ainda, tudo ainda muito limitado. E fica só ali. Então, como é um de fantasia medieval, eu me permito algum nível de anacronismo. O que eu estabeleço é tecnologia de aço, é difundido já, as pessoas sabem forjar o aço, sabem criar ferramentas e armas e equipamentos de aço. E possivelmente já existem boas armas de guerra, né? Catapulta, né, etc. Já são armas de guerra conhecidas já. Então, isso tudo conta. Isso tudo faz parte da época. Então, escolhe um período e foca nele. E isso é muito mais pela sua ambientação, sabe? Como que você preferir fazer, como você quiser fazer. Então, minha sugestão é: escolhe um século da humanidade e estuda esse século. E vê como é que era a tecnologia daquela época. Ah, e sempre que você quiser usar alguma coisa nova, pesquisa, né? Tipo, eu Bernardo, eu tava pesquisando, sabe o quê? História de lamparina, história de lanterna. Porque eu fiquei nessa dúvida, como é que eram feitos as lanternas antigamente? E quando a gente lê, isso é um problema, tá? Porque eu não uso o termo lanterna. O termo lanterna já era usado já antes de existir. Até mochila, eu tive esse impasse com uma editora de um conto que eu escrevi para uma coletânea em 2020. Porque eu escrevi mochila e ela não queria que eu escrevesse mochila. Porque mochila é uma coisa muito contemporânea. Mas não tinha outra... Aí eu fui lá pesquisar. E não tinha outra palavra. Mochila sempre foi a palavra. Sabe? E aí eu fiquei, meu Deus do céu, mochila de viagem. Quando você vê o Sam, no Senhor dos Anéis, carregando lá aquele monte de mala no lombo dele. Qual é o nome daquilo? É mochila o nome daquilo. Sabe? Aí, em inglês tem vários nomes, né? Tem pelo que eu vejo, em inglês eles não chamavam de backpack. Eles chamavam de outras coisas. Mas em português a palavra sempre foi essa. Então não tem como a gente também ficar, sabe, fugindo disso. E aí acabou que eu mudei a palavra porque ela insistiu, mas mudou tudo, né? Porque virou uma bolsa, né? Aí eu também falei, nada a ver falar que o cavaleiro tá carregando uma bolsa, sabe? Aí também, pra mim, não faz sentido. Aí peguei uma outra palavra lá e usei no conto, sabe? Então, mochila, assim, foi mochila, mas eu pesquisei pra ter certeza disso. E aí, lanterna, eu percebo isso. Cara, a palavra lanterna já existe antes de existir, tá? A pilha, antes de existir a lâmpada. Mas se eu falar lanterna num livro de fantasia medieval, vai ter leitor que vai estranhar. E por mais que o leitor saiba que existia lanterna no sentido de lamparina, cara, eu não quero que o leitor pense numa lanterna contemporânea quando eu escrevo. Por mais que eu descreva, sabe, eu tenho receio de criar esse ruído, de ficar imaginando a lanterna de pilha e lâmpada. Então, eu falo de lamparina, falo tocha, vela, lamparina. Então eu parei também e dei uma pesquisadinha, sabe, para compreender como é que funciona essa tecnologia, tá bom? Então, inclusive, o fósforo existe há menos tempo do que o isqueiro. A propósito, coisa que a gente descobre assim, pesquisando. O isqueiro foi inventado antes do fósforo. Faz sentido, o isqueiro, ele é uma adaptação, é como se fosse uma mini lamparina, o isqueiro. Faz sentido, né? O fósforo veio depois. Curioso, né? Então, enfim, você não precisa saber isso tudo a nível técnico. São curiosidades que eu fui descobrindo, né? E foram decisões que eu fui tomando. Então, mochila é a palavra que eu uso, porque não tem outra palavra. E, sinceramente, quando a gente vê, sabe, o Senhor dos Anéis, quando a gente vê lá os heróis carregando aquelas mochilas, não tem outro nome, é mochila, sabe? Agora, por outro lado, lanterna é uma palavra que eu acho que seria muito estranha. E eu acho que iria evocar uma ideia que eu não quero, que evoca na mente do leitor. Então, vela, tocha, lamparina, são as palavras que eu costumo usar. Faça as suas pesquisas e determine qual vai ser o escopo que você vai abordar na sua história. Eu vou mandar aqui, vou voltar pro tópico, vou falar aqui o segundo passo. Lembrando que falamos já o passo zero, compreender a si mesmo e aonde você está. Passo 1, dê o seu melhor, pegue um mês, escreva o melhor que você pode nesse mês, dentro do possível, o melhor, compreenda qual é o seu melhor dentro do possível. E o segundo passo é, estabeleça uma meta, dentro do possível, o melhor. Possivelmente, essa meta não vai ser o melhor que você consegue dentro de um mês excelente, tá? Como eu falei, eu adoraria escrever 21 palavras por mês. Sinceramente, não consigo, por vários motivos. Hoje isso não é possível para mim ainda. Eu preciso trabalhar com o que é possível hoje para que eu possa melhorar esse possível, tá? Stephen King escrevia dentro de um trailer, sabe? Graças a Deus eu não moro num trailer. Mas o Stephen King fez o melhor que ele podia dentro do trailer. Conseguiu alcançar as metas dele, se mudou pra casa melhor e tinha ali a história dele que ele escreveu sossegado da hora que ele queria, do jeito que ele queria, no conforto que ele queria. Mas antes disso, Carrie, a Estranha foi escrita dentro de um trailer. Pense nisso, tá? Então, a gente precisa em compreender o que a gente pode fazer dentro da nossa realidade para depois mudar essa realidade. Mas enquanto a gente não consegue mudar, a gente tem que lidar com ela, tá bom? Então, eu acho que 1000 palavras por semana eu acho mega de boa, sinceramente. Na minha opinião de mero mortal, 1000 palavras por semana tá okzão. Eu acho 1000 palavras por dia tranquilo também, sabe? Então é daí que eu vou dando assim uma estatística, dando ali uma previsão da onde que eu vou chegar, para onde que eu vou, tá bom? Então estabeleça uma meta e foca nela. Então, Bernardo, eu vou escrever por mês 5000 palavras, né? Por mês 10000 palavras, aí vai de cada um. E compreendo essa meta no nível mensal, no nível semanal, no nível diário. Então, Bernardo, eu vou escrever um dia por semana só, ou 2 ou 3 dias por semana. Eu e o Bernardo esforço para escrever 5 dias por semana. Aí eu também, 7 dias, né, não consigo ainda. Mas 5 dias por semana eu me esforço para escrever. Então, e aí que eu estabeleço, entre 1.000 a 2.000 palavras, assim, fica bom para mim, particularmente. E aí sim que eu vou medindo. Então, uma semana, para mim, uma semana boa, 5.000 palavras. Se eu tiver um mês bom, 20.000 palavras. O que é para mim, sinceramente, se eu em 2021 conseguir escrever 20.000 palavras, vai ser muito bom. E eu vou fazer isso tudo que eu tô falando aqui pra vocês, eu vou fazer, tá? Eu vou tirar aí algum mês do 2021, possivelmente vai ser fevereiro, tá? Não mais que março, e vou fazer isso. E vou estabelecer. Vamos dedicar, assim, meu melhor, dar foco total a isso e vamos medir. E eu vou estar aqui, tá? Nas redes sociais, vou estar aqui contando tudo pra vocês. Então vamos juntos, vamos dialogando, vamos manter esse diálogo. Então vem comigo, confere comigo o meu feedback aqui também. Isso tudo que eu tô falando me cobra, tá? Não me deixa também. O que eu detesto é quem tem muita gente que fala e não faz, sabe? Tem uma história interessante, eu tava vendo um vídeo de um cara que até veio estudar no meu professor, né? Que tava contando, né? Que ele tava com a turma dele e ele falou: ó, todo mundo vai lançar até antes do carnaval, sabe? E aí, essa cobrança, você tem que fazer, o ano não começa depois do carnaval, o ano começa em janeiro, vamos parar com isso, vamos parar com esse mindset que é delimitante. Tem que lançar antes do carnaval. Aí teve um aluno que levantou a mão, né? E vem cá, quando que é o seu próximo lançamento? Aí ele, tipo, abril. Aí ele, ué, janeiro, fevereiro, março, abril. Abril é depois do carnaval. Você tá falando pra gente fazer e você não vai fazer, não? E aí o vídeo era ele já planejando o lançamento às pressas, correndo e falando, né? Cara, eu vou ter que fazer. Só por causa desse raio, desse aluno que me quebrou na frente de todo mundo, né? Vamos fazer sim. Aí era isso. Ele chegou na empresa e falou: ó, para tudo, vamos fazer lançamento agora. E não tava planejado e foi. E todo mundo se reuniu, equipe reunida, planejando, roteirizando, script e editando vídeo na correria louca, né? Por causa dessa situação, né? E aí foi interessante eu ver esse professor, né, passando por isso. Então, por isso mesmo que eu já tô aqui ligado já. Tô aqui falando tudo que eu tô falando aqui pra vocês, tá? Eu vou fazer, e vocês podem me cobrar, e vamos fazer juntos, vamos fazer. Quando você fizer, manda um inbox: Bernardo, fiz, tirei um mês, né, e esse foi o meu resultado, bora fazer isso juntos, bora. Então, e depois que você tiver esse mês de dedicação máxima, você vai começar a compreender a sua meta. Vou olhar aqui os comentários, depois eu volto para os tópicos. Gomes Carneiro Lucas comentou aqui: e eu sou um dos seus alunos. Sinto-me feliz por isso. Vou compor um conto nessa semana. Lhe envio por e-mail? Sim, por favor. É uma honra ter você como aluno, inclusive, Lucas. E me envie, sim, pelo e-mail, por favor. E aí a gente vai trocar esse feedback. Selma Perry falou aqui: eu agradeço imensamente que você tenha criado essa página. Feliz demais por ter tantas dicas valiosíssimas. Torcendo por mais lives. Obrigada. Eu fico infinitamente lisonjeado de ler isso, de coração. E vamos continuar tendo lives, sim, no mínimo semanais. Inclusive domingo, não, acho que é domingo. Ou sábado, acho que é domingo. Depois eu vou anunciar. Vamos ter live com o Bruno Ferla, do Jogo do Destino, também. Então, em 2021, vamos continuar tendo live. Eu gostaria de fazer 2 vezes por semana, não sei, né? Vamos ver, né? E enfim, vamos ver, né, se vai ser uma por semana, se vai ser toda semana, 15 dias, vamos ver. Mas eu gosto de fazer o máximo, eu por mim faria todo dia, tá? Mas sinceramente, todo dia eu acho que ia saturar vocês, mas eu sou maluco também, né? Então eu tenho que tomar cuidado pra não deixar a minha maluquice também acabar ficando igual um carro sem freio. Selma Pérez falou aqui: tocha é mais legal em termos mencionados. Faz lembrar as tabernas. existem tabernas com tocha, né? É, e aí, realmente, eu nunca parei pra pensar muito como é que a taberna é iluminada de noite. Eu acho que eu nunca nem me preocupei com isso, sabe? Eu imagino que é candelabro, né? No centro do salão. Como imagino, que seriam velas, no caso, né? Mas tocha é possível. A gente tem que lembrar que o fogo esquenta os ambientes, então as pessoas não podiam abusar de muitas fontes de luz. E que fica abafado, fica incômodo também. Então rolar também uma engenharia que a gente não se liga mais, não é verdade? Que a gente mesmo não se preocupa mais. Então é interessante a gente parar e pensar como que as pessoas fariam nessas circunstâncias, com essa tecnologia, com esse contexto. É muito importante. E eu vejo alguns escritores escrevendo coisas assim, absurdas. Eu li um conto que o escritor botou que as pessoas amarravam as velas no cinto, né? Que a vela... isso é péssimo. Primeiro que a vela ela não ilumina tanto quanto uma lamparina. O Wanderson Sou falou aqui, eu uso lampião às vezes, também é um bom termo. E a vela apagaria fácil e rápido. A lamparina ela funciona bem porque a luz dela é a óleo. E quando é óleo, é mais difícil apagar do que uma vela, do que um pavio. Então, e tava na cintura deles, eles estavam tipo explorando uma caverna com monstros. Cara, pra aquilo ali, sabe, apagar, pra aquilo cair, pra aquilo queimar eles, era tão fácil. Mas o escritor, nitidamente, ele não sabia o que estava fazendo. Porque teve uma hora também que, olha isso daqui. Aí, o paladino usou um poder de luz pra iluminar, pra enxergar o que eles precisavam ver. Eles não tinham velas, caramba? Por que precisa o cara lançar uma magia de luz à toa? Sabe, vocês tinham velas? Descreveu que tinha vela, todo mundo tinha uma vela própria. Aí, por que agora precisa que o paladino use a magia de luz pra chegar ali? Pega a vela que tá acesa já e mete, sabe? Então, e isso é um ponto assim que eu vejo, caramba, mano, que pega, tá? Presta atenção na cena que você tá criando, não se contradiga. Nem em coisas esdrúxulas, sabe? Nem em se contradizendo, nem as ideias por si só esdrúxulas e nem se contradiz dentro do que você está apresentando. Gomes Carneiro Lucas, você recomenda algum site ou portal para fazer pesquisas? Não, eu pesquiso, cada pesquisa que eu faço é uma pesquisa à parte. Eu começo pela Wikipédia, a Wikipédia não é confiável, mas era um bom começo de partida, e a Wikipédia ela tem links externos e é uma dica que é muito usada é você procurar os links externos citados na Wikipédia. Eles são mais confiáveis do que a própria Wikipédia. Mas em cada caso, eu procuro assim, tipo, sabe, 10 páginas diferentes através do Google e vou fuçando. Então, cada caso é um caso mesmo. Voltando aqui aos tópicos da live. Depois que você compreender a si mesmo e aonde você está, depois de você dar o seu melhor por um mês, para você compreender o que, dentro do possível, é o seu melhor, depois de você estabelecer a sua meta, você vai estabelecer meta mínima, meta média e meta máxima. Eu falei bastante isso, né? Se um mês eu escrever, sei lá, 40 mil palavras ou 50 mil palavras, eu vou ficar feliz pra caramba, eu vou soltar fogo de artifício. Pra mim seria assim o ideal, sabe? Que eu sei que é possível, mas que é bem difícil. Se em um mês eu conseguir isso, eu vou ficar muito feliz. Eu não consegui alcançar esse nível em 2020. Eu tava também ocupado com 1 milhão de coisas. Então também tem que também compreender, né, as circunstâncias ao meu redor. Talvez em 2021 eu consiga. Quando eu concluir a iniciativa 206 dias de escrita no YouTube, né, quando eu concluir um monte de coisa que está ainda me enchendo meus dias, talvez eu consiga. Tipo, vou tirar um mês sem nada para fazer, nada mesmo, fazer só isso. Né, talvez eu consiga aí 40 mil, 50 mil palavras. Vou tentar fazer isso em 2021. Vou tentar. Mas isso pra mim é uma meta máxima. E se eu não conseguir, tá tudo bem. Sem crise, tá? Eu vou tentar manter a média e vou me exigir, no mínimo, a meta mínima, como eu já disse, né? No mínimo. E é importante você ter essa meta mínima. Cara, tipo, por favor, não aceite, não se permita passar um mês inteiro sem escrever nada. Não se permita passar... Vamos combinar aqui? Não pode passar um mês inteiro sem escrever nada. Não pode. Primeira semana de 2021, bora ter algo escrito. Primeira semana, tá? Pra garantir que não vai queimar, né, logo no começo do ano, tá bom? Então, ó, primeira semana vamos ter algo escrito. E não vamos jamais ficar um mês de 2021 sem escrever nada. Inaceitável, tá? Se você fizer isso, você precisa sinceramente sentar, meditar e compreender o que tá dando errado. É você que não quer ser escritor mesmo e nada errado nisso? Ou tem algo te impedindo que você precisa resolver? Porque realmente, tipo, sei lá, eu, Bernardo, eu usei esse exemplo antes, que eu tava correndo. Agora eu não posso correr por causa da pandemia. Não vou me arriscar. Não vou abrir brecha nenhuma de risco, por enquanto. Se eu tivesse, por exemplo, com a perna machucada, não ia poder correr de perna machucada, não é verdade? Então, supondo que o que me impedisse de correr fosse uma perna machucada, eu ia cuidar da minha perna. E, tem que fazer fisioterapia. Eu faria fisioterapia. E aí, quando o problema estivesse resolvido, eu iria voltar a correr. Então, tem um problema que está te pedindo? Resolve esse problema. Prioridade máxima. Resolve o problema. Resolveu o problema? Não tem mais desculpa. Faz. Tá bom? E vamos estabelecer metas mínimas. Não vamos nos permitir passar um mês sem escrever nada. E depois que a gente pegar esse ritmo, vamos... Eu e Bernardo enviei conto todo mês, inclusive, né? 2020. Quase todo mês eu estava enviando conto pro clã Juntos do Multiverso. Então quase todo mês eu mandei conto. E se eu não mandei conto, eu mandei um artigo de escrita criativa. Então tinha ali... Sempre tinha ali conteúdo. Sempre teve conteúdo. Sempre eu me mantive produzindo bastante. Eu dei o meu jeito de me cobrar, dei o meu jeito de fazer acontecer, sinceramente. Então, quando a gente conseguir ficar um mês sempre escrevendo todo mês, vamos subir um degrau na exigência e vamos botar toda semana. Não pode passar a semana inteira sem um dia para escrever. Deu 7 dias. Cara, passou 7 dias, não escrevi nada. Senta agora e escreve. Pra garantir, tá bom? Então estabelece a meta mínima e segue essa meta mínima. Eu, Bernardo, não vou me permitir ficar, por exemplo, um mês, uma semana sem escrever 1000 palavras. Pô, cara, 1000 palavras por semana eu acho pouquíssimo. Eu acho pouquíssimo. Pra mim é péssimo. Mas é melhor do que nada, né? Então, eu tenho já essa noção. Eu vou ver agora, assim que acabar a live, eu vou enviar mais um conto. O conto, nem lembro quantas palavras ficou, acho que com... Deixa eu até vendo aqui. Meu próximo conto que eu vou enviar hoje ainda ficou com 7.500 palavras. Eu não lembro agora quando que comecei a escrever ele, tá? Quanto tempo que levou pra ele ficar pronto. Mas 7.500 palavras. E não tô controlando muito, né, o que eu tô produzindo em 2020. Mas... sei lá, isso aqui foi pelo menos foi o que eu fiz em dezembro, pelo menos, tá? E teve mais coisas que eu escrevi também em outros projetos. Então, eu tenho escrito assim 10 mil palavras tranquilamente, tá? Por mês. Então, para mim, dá um ritmo ok. Beleza, tá? Um ponto importante, tá? Que eu devia ter falado antes já, eu lembrei agora. Ah, Bernardo, meu livro vai ter 200 mil palavras. Eu consigo escrever 200 mil palavras em 2021? Queridinho, queridinha, se você nunca publicou antes e seu primeiro livro tem 200 mil palavras, eu tenho uma má notícia pra você que alguém tem que te dar, tá? Então, vou falar aqui com carinho, tá? Com carinho de pai, tá? Você não devia estar escrevendo um livro de 200 mil palavras. Porque esse livro de eu diria que um livro com muito mais de 100 mil palavras. O meu primeiro Era do Abismo, se não me engano, são 110 mil palavras, se não me falha a memória. Eu acho que muito mais do que isso, né, acho que de 1.500 palavras para frente, para mais do que isso, eu acho que se torna um livro grande demais. E um livro grande demais, ele se torna caro demais. E como que você vai custear isso? E como que um leitor que não sabe que você existe, nunca te viu na vida, vai pagar caro num livro de um autor estreante? Você possivelmente paga caro em livros que você já sabe que existem, né? Uma coisa é você pagar caro no It a Coisa, do Stephen King, né? No George R. Martin, num Sapolsky, no Tolkien, sabe? Até Eduardo Spohr, até Rafael Dracon, Leonel Caldela, né? Leonel Caldela, o último livro dele, A Flecha de Fogo, e a Karen Soarelli também, na Desenho Labirinto, foram livros caros. O A Flecha de Fogo, se não me engano, memória, foi R$80, 80 mangos, foi salgado, sabe? Mas é um autor que já tem já vários livros publicados. E você, eu não daria, sinceramente, R$80 no Caldela se eu tivesse conhecido ele ontem. E eu já conheço ele já há longa data. Então, percebe isso. E, sinceramente, para um livro de estreia, eu acho que 100 mil palavras, eu diria assim que é um bom limite. Então, esse que é o ponto, sabe? Vamos aqui calcular. Se você vai escrever 100 mil palavras, que é um livro já bom, tá? Você escreve 10 mil palavras por mês, até outubro, tá pronto, né? E aí, por mais que você escreva menos em alguns meses, você até novembro, dezembro consegue ter o livro pronto escrevendo 10 mil palavras por mês, por exemplo. E é um ritmo saudável. É um ritmo que não acho ruim, não, e não acho que é pouco, não. Acho que é ótimo esse ritmo. Mais do que isso, eu fortemente não recomendo o seu livro. E assim, é um motivo muito simples. O livro vai ficar caro, as pessoas não vão comprar e você vai se frustrar. E você vai lembrar de mim. E vai falar, Bernardo falou que começar com um livro caro é uma péssima ideia. E é, cara, sabe? É dar um passo maior que sua perna, tá bom? Escrever um livro grande demais no começo é dar um passo maior que sua perna. Observe os primeiros livros. Ó, se você não acha que eu tô falando besteira, tá? Então me ignora e olha os primeiros livros dos autores famosos. Primeiro livro do Stephen King, Carrie, a Estranha. Primeiro livro do Tolkien, O Hobbit. Primeiro livro do Martin, A Morte da Luz. Morte da Luz, né, se não me engano. Morte da Luz. Tava com as estrelas na cabeça, né? Morte da Estrela, Morte da Luz. A Morte da Luz. O primeiro livro dos autores não, geralmente não são os maiores livros deles. Existem exceções da regra, é claro, tá? Mas e aí, você quer seguir o ponto fora da curva ou você quer se inspirar nos grandes best-sellers, né? Olha aí, Martin, olha Tolkien, olha Stephen King, olha, faz uma lista dos seus 10 autores favoritos e pesquisa o livro de estreia de cada um deles. E depois a gente conversa, tá bom? Então, por mais, você pode discordar de mim, tá? Você pode discordar de mim, à vontade. Mas se você quer discordar do Tolkien, do King e do Martin, aí eu não vou nem discutir com você, tá bom? Enfim. Então, vou ler aqui os comentários e vou voltar aqui para o último tópico para a gente encerrar a live. Café com leitura. Boa noite. Nas minhas metas de janeiro, preciso ser o meu mês, por conta do trabalho. Sobre a média de palavras, metas que consigo escrever, noto que a gente vai mesmo se conhecendo, não é? Exato, é fundamental. Porque a gente, às vezes, quer botar uma meta que não condiz com o nosso ritmo. E a gente fica dando cambalhota em torno de si mesmo. Que nem um gato retardado, sabe? E aí, pô, é aquela coisa, né, cara? Tipo, se você quer correr com um cachorro, sabe? Você não vai cobrar o mesmo ritmo de um pincher e de um Doberman e de um show-show, sabe? Você vai compreender o cachorro e vai correr de acordo com ele, sabe? E aí, possivelmente, um pincher iria morrer se eu tentasse correr com ele o ritmo que eu corro. Por outro lado, um Doberman iria me achar um... iria me olhar como eu olho o Pinscher, não é verdade? Possivelmente um Doberman ia estar, tipo, mega de boa e eu que ia estar morrendo de cansaço. Não é verdade? Então, tá tudo bem, sabe? E mesma coisa, tipo, eu já corri já com outras pessoas também, sabe? Eu tendo a ter um fôlego bom, particularmente. E eu não corro rápido, mas eu corro por bastante tempo. Eu corro uma hora, assim, uma hora entre correr um pouquinho e caminhar, correr um pouquinho e caminhar. Mas eu tenho um fôlego bom, sabe? Eu aguento esforço a longo prazo, mas eu me conheço, eu sei disso, sabe? Isso, eu sei disso por prática. Então, eu e o Bernardo, se eu fosse apostar uma corrida de velocidade, eu acho que eu ia me dar mal, sinceramente. Então, é importante a gente se conhecer. Isso pra tudo na vida. Escrita, a mesma coisa. Vamos, Carneiro Lucas falou. Eu decidi que realmente quero ser escritor. Ontem mesmo estava estudando seu compêndio de escrita criativa. Fico honrado. Tenho que atualizar esse compêndio, inclusive. Eu vou fazer um outro manual, tá? Que vai ser uma proposta um pouquinho diferente. Que já está quase escrito já. Mas é sobre criação de mundos fantásticos. E aí vai ser elaborado de uma forma bem... vai ficar assim, mais elaborada. O compêndio, eu escrevo e atualizo. Escrevo e atualizo. Esse eu vou concluir, vai cristalizar, e aí eu vou fazer uma revisão profissional, vou investir na revisão, vou investir numa diagramação bonita, e aí vai ficar outros 500. E aí vai ser a minha prioridade. E aí, enquanto isso, também eu vou continuar fazendo o compêndio. Mas eu vou ainda, em início do ano, eu quero lançar esse manual pro clã, vai ficar bem bonito. Gomes Carneiro Lucas falou: a Flecha de Fogo é bem salgado o preço, mas mesmo assim, acho que vale a pena. O X da questão é: por que você acha que vale a pena? Porque é muito diferente. Por mais que você não conhecesse o Caldela. Quem conheceu o Caldela ontem? Mas olha e fala: pô, o cara tem uma porrada de livro. Opa! Sabe? Então, essa impressão já é outra. Você já tem já várias resenhas sobre ele na internet. Se você conhecer ele hoje, nunca vou falar dele. Você vai, pode pesquisar no YouTube, pode pesquisar no Scooby, pode pesquisar em vários lugares, várias críticas sobre ele e já pode ter uma noção de quem ele é. Isso faz toda a diferença. Tá? Então, esse que é o ponto. Autor estreante é outros 500. Outros 500. Eu já pesquisei já, tá? As críticas a autores que estão assim, mais ou menos que nem eu, com um livro escrito, dois, três livros escritos. E eu vejo isso, eu vejo como que faz diferença. Então assim, tem escritor que tem nota 5 no Scooby, parabéns. Aí eu fui ver, tem 5 pessoas deram nota 5, né? E aí, quer dizer, é fácil ter uma nota boa tendo poucos leitores. Então eu prefiro ter 100 leitores que me deram 4,5 do que 5 leitores só que me deram 5, particularmente. E a média dos meus livros estão aí com nota 4,6 para cima. Acho que até subiu a nota no Scooby, tá? Acho 4,7, a nota mais baixa que eu tô, se não me engano, lá. E eu tô focando muito nisso, em ter realmente esse... criar esse jardim, sabe? Isso é muito importante. Criar um jardim para o leitor que me conhece hoje olhar e ver, pô, pessoas já leram, já deram as suas opiniões. E aí esse leitor ter alguma base para decidir se ele quer me ler ou não. Se ele não quiser, sem sentimentos, se ele quiser, ótimo. Mas as chances são muito maiores com ele tendo já, com ele já vendo já quem me leu e quem me criticou até agora. Isso é importante. E é isso que os autores consagrados já têm. E isso faz diferença na carreira deles também. Vamos que o Lucas perguntou: um livro de 336 páginas é bom para começar? Eu acho ok, dependendo, pode sair salgado, tá, esse preço aí, mas acho ok, tem que ter uma boa administração, sabe, de empresa para lançar um produto num preço bom. O meu livro, não lembro agora quantas páginas são, da Era do Abismo, é 300 e pouquinha, o primeiro, e eu consigo vender por um preço ok, sabe, e enfim, então, acho possível. Mas eu calculo mais por palavra do que por página, porque eu não sei como é que você diagrama, eu não sei qual é o tamanho da letra que você botou no seu texto. Eu não sei qual é o espaçamento que você botou no seu texto. Eu não sei qual é a borda que você botou no seu texto. E a editora vai mexer isso tudo. Então, o que a gente não calcula o tamanho do livro por páginas que a gente escreveu. A gente calcula por palavras. Eu hoje, Bernardo, só calculo. Eu sinceramente, pra mim, é indiferente. Tem livros que tem 500 páginas, mas se for ver, letra grande, vai ter a borda grande também, né? E a história em si não é tão grande assim, se for reparar. Tá, então eu me questiono muito mais quando eu quero saber o tamanho de um livro, quantidade de palavras. A Quero Estranha, se não me engano, é 60 mil, 65 mil palavras, se não me engano, tá? Eu, Bernardo, acho bacana escrever pelo menos 50 mil palavras, na minha opinião, de Mero Mortal. Já vi livro de 20 mil palavras, tinha 100 páginas, e ótimo também, sabe? Acho que 100 páginas, 100 mil palavras, já li livro já de menos de 100 páginas, e adorei. Então, gente, quantidade não importa, o que importa é a qualidade. B. Maltos falou aqui, um livro de 60 mil palavras é bom. Por acaso eu acabei de falar disso, né? 60 mil palavras é bom. É mais ou menos uma Carrie Estranha, tá? É na casa da Carrie a Estranha. Então eu acho uma boa. Eu acho que 50 mil, assim, aí, na minha opinião de um mero mortal, na minha visão, tá? Pra mim, eu quando escrevo Era do Abismo, eu gostaria de escrever pelo menos 100 mil palavras por livro. Pelo menos, tá? Não sei se eu vou manter esse ritmo, não sei. Posso mudar de opinião amanhã, tá? Minha opinião de final de 2020 é essa. O segundo livro da Era do Abismo saiu com 90 mil palavras e foi o mínimo que eu gostaria de manter. Eu gostaria de ter escrito mais dois contos para esse livro, mas enfim, né? Eu era uma pessoa em 2019, eu fiz o que achei que eu tinha que fazer, não me arrependo, tá? E hoje em dia tenho, sou quem eu sou também por tudo isso que eu fiz, sabe? Então, enfim, né? Vai de cada um. O meu livro de horror psicológico, eu estabeleci no mínimo 50 mil palavras. Eu não lembro agora quantas que ela ficou, se ficou com 50, 60 mil. Mas eu sempre soube disso, né? Vai ter no mínimo 50 mil. Então, vai de cada um. 60 mil palavras eu acho ótimo. Acho ótimo, sinceramente. Último tópico de hoje, lembrando, passo 0, compreenda quem você é e onde você está. Passo 1, dê o seu melhor, compreenda o que dentro do possível é o melhor. 2, segundo passo, estabeleça uma meta. Terceiro passo, compreenda metas mínimas, médias e máximas. Último passo, quarto passo, se não for no amor, vai na dor. Se você não estiver conseguindo escrever de forma prazerosa, eu acho que o prazer é fundamental. Acho tudo bem você parar de escrever o seu foco principal para escrever algo diferente só pelo prazer de escrever, tá bom? Acho show, acho beleza, né? Você não vai estar avançando na direção que você planejou, mas vai estar criando algo, vai estar mantendo esse fogo criativo vivo dentro de você, e é isso que é mais importante do que tudo, tá bom? Mas se você não está conseguindo produzir no amor, produza na dor. E às vezes tem que ser na dor, tá? E tudo na vida é assim, sabe? Tipo, faculdade. A gente escolhe a faculdade de acordo com o que a gente gosta de fazer. Mas dentro da faculdade vão ter matérias que vão ser chatas pra caramba, sabe? E isso é pra sempre na vida. Quem faz mestrado, doutorado, é a mesma coisa, tá? E às vezes a gente tá lendo livros que também a gente olha e fala, ah, cara, não é exatamente o que eu queria ler, mas tem livros que a gente precisa tentar ler, pelo menos, tá? Então tem livros que eu li, eu sinceramente não tava achando tão bom assim, mas eu, sinceramente, falei, não, cara, é importante pra mim ler esse livro, fui até o final. Tem livros que eu larguei no meio, sem dar piedade. E tem livros que eu começo e termino amando o livro inteiro. Às vezes, livros que eu nem esperava gostar, quando eu começo a ler, eu me surpreendo. Então, é bom a gente pensar fora da caixa em todos os sentidos. Então, assim, pra tudo na vida, é que nem um casamento, sabe? Lógico que tem amor no casamento. É importante que seja mais amor do que qualquer outra coisa. Mas vão ter momentos de dor também, sabe? Nenhuma relação de de nada, de marido e mulher, de parente, tá? De amizade, nenhuma relação de verdade é sempre amor. Não existe isso. Nem consigo mesmo, na verdade. A gente, quando a gente pensa em nós mesmos, a gente vive, a gente pensa com amor, o ideal é a gente pensar com amor na maior parte do tempo, mas tem muitas vezes que é com dor também, né? Então, a gente precisa lidar com a dor. A gente não consegue. Um dos motivos de relações, seja, gente, de tudo, tá? Relações de amor, de amizade, de família, tudo. Muitos problemas é que as pessoas encaram a dor e desistam e largam de mão. E relações verdadeiras são também lidar com a dor e superar a dor, tá? Com a escrita também é assim, com a carreira é assim, com qualquer carreira. E escrita é assim. Você vai ter momentos que você vai escrever e vai estar inspirado ou inspirada, isso é ótimo, é maravilhoso. Vão ter momentos que você vai ter que espremer a sua mente para fazer acontecer. E, sinceramente, é inevitável, tá? É só inevitável. Ah, tô com bloqueio criativo. Tenta superar o bloqueio criativo, tenta de uma forma, tenta de outra, tenta também de outra, tá? Eu falei mais cedo de correr, né? Que eu tava correndo e tal. E se eu tiver com dor na perna, eu não posso correr, beleza? Ok. Mas se eu tô em casa, sei lá, eu quebro a minha perna no banheiro, eu vou conseguir me arrastar até pegar um telefone e ir pro médico. Não é verdade? Então, né, a escrita é um pouco assim, muitas vezes, em muitos níveis, tá bom? Você precisa, às vezes, mesmo com bloqueio criativo, sabe? Cara, na boa, eu já escrevi com bloqueio criativo. E é o que eu tô falando. Foi uma experiência, acho que é o pior tipo de experiência sobre escrita. É você tá com bloqueio criativo e você se forçar a botar as palavras no papel mesmo assim. E foi, sinceramente. E teve vezes, e sinceramente, ficou bom. Porque se não ficasse bom, eu teria deletado e não deletei. Então, às vezes é autossabotagem. Bloqueio criativo pode ser autossabotagem, tá bom? Então, e todos nós nos autossabotamos. Todos nós fazemos isso. Todos nós já fizemos isso antes e faremos de novo futuramente. Não existe vida sem isso. A questão não é não fazer, é inevitável. Tropeçar, cair de cara no chão é inevitável. A questão é como que a gente lida. Me auto-sabotei. Como que eu vou lidar com isso? Cair de cara no chão. Ok, vou levantar. Minha filha, desde que ela aprendeu a andar, eu faço pra ela. Filha, caiu, levanta. Filha, caiu, levanta. A queda é garantida. O quanto tempo a gente fica no chão já depende da gente. Tá bom? E eu já escrevi com bloqueio criativo. E na boa, você não vai chegar, você não vai construir uma carreira de verdade de literária se você em algum momento não escrever mesmo com bloqueio criativo. Você pode escrever um livro e, sei lá, lançar um livro de 5 anos, sabe? E beleza, tudo bem. Sabe quem sou eu, né? Tipo, o George Martin tá aí há uma década pra lançar o último livro dele, né? Afonso Solano também, tá um século pra concluir a trilogia do Espécies de Carvão. Sabe, quem soube que tinha esses caras, né? Mas, sinceramente, na minha visão de mero mortal, tá? E na conversa que eu preciso ter com vocês, a gente precisa se cobrar, tá? Martin, Solano, já tem já o público deles garantido. Se você não tem o seu público garantido, você precisa se cobrar mais. E precisa compreender isso. E eu acredito sinceramente que você não vai estabelecer uma carreira literária sem, mais cedo ou mais tarde, escrever mesmo com bloqueio criativo. E se focar, se esforçar e, nossa, ficar horas para espremer, tipo, 500 palavras. Mas, às vezes, é isso que é necessário para desengatar, desentupir a sua mente e daí fluir melhor. Ou às vezes tem que escrever mais do que isso mesmo, e sei lá, levar um mês pra escrever 1000 palavras, que eu acho pouquíssimo, sabe? Mas olhar e falar, eu fiz melhor do que zero, tá? Melhor do que nada. Esse momento vai ser necessário. É, vamos ter que lidar com ele. Estejam prontos pra isso, tá? E você vai lembrar de mim, e quando você superar, você volta aqui e me agradece, tá bom? Vou ler comentários, vou me despedir. E vou recapitular e dar o tchau para a última live de 2020. Chegamos, sobrevivemos a esse ano, senhoras e senhores. GBR_3L falou aqui: o que você acha sobre começar livros de forma não linear? Escrever a partir de eventos ou capítulos que você tem em mente? Acho válido. Se funciona para você, ótimo. Acho importante, até porque a gente começa botando as ideias no papel, mais do que qualquer outra coisa. O começo básico é esse, botar as ideias no papel. Isso que é fundamental, isso que é indispensável. Então, faz do seu jeito. E se continua. E se você escreve o livro inteiro assim, ótimo. Se você precisar revisar seu método depois, revisa sem problemas. Mas acho válido. Gomes Carneiro Lucas, 95, mandou aqui: você acredita que ter um prazo é bom remédio para bloqueio criativo? Sim. Acredito que prazos são fundamentais. E eu sou muito a favor de prazos desde sempre, tá? Eu tive um professor que comentava que se desse muito prazo, se desse, até quando ficar pronto, nada era feito. E ninguém fazia nada. Ele chamava de soltar o cachorro. Quando você solta o cachorro, você descobre quanto você corre e quanto que você consegue. Então era soltar o cachorro, era dar tipo, vamos lá, 5 minutos, bum, né? E nessa adrenalina, nessa pressão, coisas maravilhosas surgiam. E isso é verdade, tá? Então, tenha prazos. Eu falei muito de meta hoje, mas cá entre nós, né? Se você estabelecer metas mensais, semanais, você está dando prazos, né? Então, é isso que eu falo. Se você cobra o prazo no amor, estourou o prazo, vai na dor. Acho que isso que é o caminho, tá? Estabeleça metas e lide com essas metas na base do amor. Não cumpriu a meta mínima, vai na dor. PaivaAlexandre.fr pergunta aqui: o gênero Anjos e Demônios ainda vinga? Olha, sinceramente, eu acredito que gênero nenhum vinga, sabe? Você escreve o que você quer escrever. E você, quando você escolhe, independente do que vinga e do que não vinga, você escreve com paixão. E quando você publica com paixão. E quando você vende com paixão. E nada supera isso, tá? Então, sinceramente, não importa o que vinga e o que não vinga. Sei que essa resposta é um pouco anticlímax, né? Mas é importante falar a verdade. Então, não foca no que vinga e no que não vinga. Isso é indiferente. Sinceramente, isso é muito indiferente. É muito diferente. Porque, sabe, supondo que você esteja na Bienal do Livro, que é um evento com milhares e milhares e milhares de pessoas, sabe, não basta o seu gênero vingar, tem que o leitor certo entrar na sua stand na hora certa, sabe, pra te conhecer e querer te comprar. E aí, se o leitor gostar do seu gênero, ele compra com facilidade. Mas se ele não for fã exatamente do seu gênero e você apresenta seu livro com paixão, ele vai falar, pô, parece bom, e vai comprar. Entende? E o Bernardo vendia A Era do Abismo, fantasia medieval, com uma pegada de batalha entre paraíso e abismo também, né? Faz parte do lore, né? Do universo. E, cara, eu vendia pra adolescente, pra adulto, pra homem e pra mulher. Tá? Isso é curioso, porque o pessoal via, assim, os nerds entrando, né? E já falava, aí, Bernardo, ó, você é seu leitor, né? E é verdade, né? Quando chegava assim um nerd, quando chegava alguém que curte RPG, já tinha chances boas de comprar meu livro. Mas, cara, eu apresentava meu livro pra todo mundo e vendia pra todo tipo de leitor. E se você for olhar, né? Se for no Scooby pesquisar meu livro e ver lá quem leu, quem avaliou e tudo mais, vai ter de tudo lá. Eu acho que esse que é o caminho, sinceramente. Acho importante ter um nicho para produzir, para escrever, mas na hora de vender, o ideal é vender para todos os nichos, sabe? E aí por isso que na hora de vender, isso não vai ser tão importante. E cá entre nós, né? Tipo, George R. Martin, quem foi lido por todo tipo de gente, até quem não gostava de fantasia medieval, né? Então, ele é prova de que fantasia medieval não tava em alta, né? Acabou ficando com ele, mas Mas no, quando ficou em alta, todo mundo leu. Até quem não era fã disso. E eu acho que Martin é um livro que é bom. Eu acho que Edson é um livro que pode sim agradar qualquer leitor, né? E enfim, podemos falar aqui também de Tolkien, de Stephen King, podemos falar todo mundo. O Senhor dos Anéis era lido por crianças e idosos, era lido por hippies e por advogados, por exemplo, sabe? Então, essa que é a minha meta, é isso que eu acho que é o nosso objetivo. E, enfim, e aí no ponto de partida é o que a gente ama, sempre. Senhoras e senhores, vou recapitular tudo que eu falei e vou me despedir. Passo zero para 2021, se possível começando hoje. Compreenda aonde você está e quem você é, o que você está escrevendo e o que você quer escrever e o que você já escreveu, para a partir daí seguir em frente. Depois disso, tire um mês de 2021 para dar o seu melhor e compreender o que, dentro do possível, é o melhor. E aí você conhecer o seu melhor e o seu pior. Segundo passo, estabeleça meta e se cobre essa meta. Terceiro passo, estabeleça meta mínima, média e máxima. E se cobra. Mantém a meta mínima. Se possível, primeira semana do mês, já mete logo a meta mínima do mês. Para garantir, sabe? Para não falhar. Se possível, né, meta média, tá bom, né, pra gente manter produtivo. Se você estiver inspirado, inspirada, se os cosmos se alinharem, foca na meta máxima, né? E é que nem você focar em quebrar seu próprio recorde, tá? Quebre, sempre que possível, quebre seus recordes. E quarto passo, se não funcionar na base do amor, se cobre a meta no amor. Estourou o prazo, estourou a meta, não tá cumprindo, vai na dor. E, enfim, é necessário. Escrever com o bloqueio criativo vai vir e nós vamos produzir, nós vamos superá-lo e vamos produzi-lo. E muitas vezes na dor. Faz parte, né? Então estejam prontos. Senhoras e senhores, foi uma honra imensurável estar com vocês em 2020. 2021 teremos mais, continuaremos. Tudo que eu falei aqui eu vou fazer em 2021. E vocês podem me cobrar, podem se cobrar. Me mandem inbox contando sempre que vocês alcançarem metas novas, sempre que vocês tiverem progresso, sempre que vocês conquistarem alto algo, me manda no inbox pra gente continuar trocando essa figurinha, tá? E vamos todo mundo terminar 2021 com o livro escrito. Vamos fazer essa promessa e vamos cumprir. E o que eu falei aqui é esse momento de você se preparar, estabelecer, mirar e apontar. Agora é gritar o fogo e disparar. Seja uma flecha, seja uma pistola, seja um canhão, né? Seja um míssil. Vamos disparar e vamos atingir o nosso alvo e vamos fazer acontecer. E vamos alcançar nosso sonho juntos. É uma honra, vocês são épicos. Até 2021, ainda tem muito pela frente. Se você gostou, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Lembrando que ainda estamos no desafio 306 dias de escrita, então é conteúdo sobre mercado editorial e escrita criativa quase todo dia e a NS/ pelo multiverso. Valeu!